Barack Obama se transformou numa personalidade internacional, é claro. O presidente dos Estados Unidos já é uma personalidade, mas Obama tem algumas particularidades. Ele é, para os norte-americanos, o símbolo da superação de uma série de preconceitos e problemas que os norte-americanos tiveram ao longo da história e que a figura do presidente da República representou. Obama é, antes de mais nada, o resultado de uma miscigenação. Ele é o símbolo da multirracialidade. Além do que, é um jovem presidente que inspirou muitos nos chamados modelos de liderança. Agora, Obama fez uma declaração ontem que deixou alguns com o pé atrás. Qual o reflexo quando um líder que tem o modelo que Obama tem, a expressão que ele tem, fala, por exemplo, de que a maconha não é mais perigosa do que o tabaco ou o álcool? Obama fez uma crítica de que se mistifica muito a maconha, mas no fundo a bebida alcoólica e o cigarro trazem malefícios tanto quanto. Ele não quis defender a legalização da maconha, em hipótese alguma, mas considera que é um tratamento desigual quando se fala de quem utiliza a maconha para consumo, em que os pobres acabam sofrendo mais do que os ricos. Mas qual é o reflexo de um modelo, como o de Obama, quando se está no mundo que tenta combater as drogas? Para tratar desse tema, eu converso agora com o mestre em educação, doutor em psicologia, o professor Marcos Maestre. Professor Marcos Maestre, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, Obama fez uma boa declaração. O senhor considera que é isso mesmo? Ele fez um avanço na sua declaração em relação à maconha e comparando ela com a bebida alcoólica e o cigarro, o fumo?
É um tema bastante complexo, profundo e tem dois posicionamentos. Para quem vai pelo senso comum, ou quem vai pela questão da ciência, quem vai pela questão da pesquisa, porque hoje parece que você não defender a legalização da maconha é um pouco caretice. Tá? Nós tivemos aí no ano passado aquele show da Rita Lee, que lá no Sergipe ela interrompeu o show e começou a interpelar os policiais que estavam fazendo uma ronda lá devido ao fumacê. E aí ela parou e pediu que também ela queria que o show era dela e que ela precisava também de um baseado. A gente tem aqui no Brasil também o próprio Fernando Henrique Cardoso, que ele defende a legalidade aí da maconha. O Supremo Tribunal Federal, né, no ano passado, com base na liberdade de expressão, também acabou abrindo as manifestações, né, as passeatas em favor da maconha. Então a gente acaba ficando num momento, parece que ser contra a legalização da maconha é meio caretice. Hoje nós temos, em média, 224 milhões de consumidores de maconha, 60% deles sendo adolescentes. Então, você ser contra, parece que você vai contra uma multidão aí de pessoas.
Agora, o senhor colocou que existe aí o dado científico, isso é a questão científica, a racionalidade. Quer dizer, é possível tratar esse tema com mais racionalidade? Se nós formos tratar esse tema com mais racionalidade, de que lado a gente fica, professor?
Olha, existem as pesquisas, né, os últimos dados ali. Uma pesquisa feita por 13 instituições aí de pesquisa, dentre elas uma nos Estados Unidos, a Duke, a Otago de Nova Zelândia, eles acompanharam ali 1.000 voluntários durante 25 anos. E eles começaram a estudar esses voluntários a partir de 13 anos. O que que eles constataram? Primeiramente, uma queda no desempenho intelectual, na memória e na concentração. Um grupo que usava maconha e um grupo que não usava. O grupo que usava, na avaliação, eles tiveram 8 pontos abaixo dos não fumantes do teste de QI. Esse é um dado que mexe na cognição e que as pessoas dizem que não faz mal, não interfere no intelecto. Há mais risco de desenvolver esquizofrenia e depressão. A esquizofrenia que não tem uma carga genética aumenta 3,5% a possibilidade de você desenvolver a esquizofrenia. No caso da depressão, ela praticamente dobra os casos. E mais interessante que nenhuma droga interfere tanto nas sinapses como a maconha. Heroína, parte de cocaína, crack, O que que acontece? Eles interferem nas funções cerebrais. Na medida em que você para de usar, você recompõe, o organismo se recompõe. No caso da maconha, isso é irreversível, né? A maconha interfere caoticamente nas sinapses, nas ligações entre os neurônios. E se a gente for pensar na parte de adolescentes, dos 12 aos 20, 23 anos, é onde que o cérebro está em pleno desenvolvimento. Aonde que o cérebro faz chamada a poda neural, que faz uma triagem nessas conexões. E justamente nesse período que o adolescente começa a fumar maconha, que começa a dificultar esse trabalho do cérebro. Então, dizer que a maconha não faz mal, não interfere no cognitivo, para quem vê do lado da ciência, é um grande erro. No senso comum, acaba aceitando essa ideia.
Professor Marcos, a bebida alcoólica, o cigarro, por exemplo, ou drogas até consideradas mais pesadas, como o crack, a cocaína, também destroem os neurônios ou não? É só a maconha que tem essa capacidade?
Não, todas elas interferem nas conexões, na parte cerebral. O que que acontece que a maconha, ela tem um poder muito grande sobre as sinapses que vão prejudicar as funções cerebrais, né? Um grande psiquiatra, que é o Valentim Gentil, que fez um doutorado de psicofarmacologia numa universidade de Londres, ele diz o seguinte: trata-se da única droga a interferir nas funções cerebrais de forma a causar psicoses irreversíveis. Se fosse para escolher uma única droga a ser banida, seria a maconha no entender dele.
Então significa que a maconha, no caso aí de você ter problemas mentais, a maconha é a droga que tem o efeito mais negativo, é isso?
Isso, nessa parte das funções cerebrais, essas sinapses, porque...
O que seria essa sinapse, professor?
É irreversível.
O que seria essa sinapse?
Mesmo você parando... ela não recompõe. Em outras drogas, o organismo ainda consegue recuperar algum dos estragos feitos pelas drogas.
O senhor pode definir o que é essa sinapse, professor, para o nosso ouvinte poder entender melhor?
Sinapse seria a comunicação entre os neurônios, né? Passa a informação. O nosso cérebro, nós temos aí vários neurônios, né? São as células que... passam informações. Então seria uma ligação entre um neurônio, uma célula e outra, um circuito no cérebro da pessoa.
E aí, no caso, a maconha destruiria esses contatos, essa capacidade de contato, essas células que fazem esse contato.
Isto.
Agora, quando você pega a declaração do Barack Obama, que é um presidente, né, que tem um modelo importante para os jovens, principalmente, o senhor considera que esse tipo de expressão como a dele, como a de Rita Lee ou Fernando Henrique Cardoso, são expressões negativas? Ou seja, a gente está vivendo uma fase em que há muita irresponsabilidade por parte de líderes que se pronunciam dessa forma?
Eu acho que pessoas como o Barack Obama, Fernando Henrique Cardoso, que são autoridades... Eu acho que é comprometedor você fazer um pronunciamento deles. Eu acho que não deve desconsiderar o lado científico, porque acabam falando a linguagem do povo, mas isso acaba negativamente quando você pensa do lado científico.
Professor Marcos Maestro, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço e fico à disposição.
Conversei com o mestre em educação, doutor em psicologia, professor Marcos Maestro. Falamos um pouco sobre a declaração de Obama ao jornal norte-americano, quando Obama falou que a maconha faz tanto mal quanto a bebida alcoólica, o cigarro. O professor Marcos Maestro colocou contra, se posicionou, dizendo que existem pesquisas que demonstram que a maconha, em especial, até mais que algumas outras drogas, fazem problemas sérios à capacidade mental dos indivíduos. Inclusive, ele falou que prejudicando o que a gente chama de sinapse. A sinapse são terminações nervosas que promovem os estímulos nos nervos que passam do neurônio para, através dos componentes químicos, né, passam do neurônio para a compreensão, o raciocínio dos indivíduos. Aí, ou seja, as pessoas perdem essa capacidade de raciocínio rápido, perdem reflexos, por exemplo, desenvolvem certos distúrbios mentais por causa da maconha, segundo o professor Marcos Maestre.